Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao OgoCast, um podcast apresentado por mim, Keanu. Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo.
Está começando mais um podcast OgoCast. É onde você vai ter que lidar aqui com várias reclamações que eu trago toda semana de assuntos diferentes. Eu sou Keanu Ogo, também conhecido como Joe Fonseca, um é o alter ego do outro, e eu tenho músicas em todas as plataformas digitais que você pode ouvir depois de ouvir esse podcast ou todos os outros episódios que você ainda não ouviu. Oi? Eu tô falando irritado porque eu estou com sinusite, e aí esse é o primeiro assunto de hoje já. Porque, olha, sinceramente, gente, eu nunca tive isso. Eu tinha um primo que tinha sinusite, e ele ficava tão mal que ele tinha que deitar lá na minha cama, assim, e ficar com o travesseiro na cara, assim, um tempão, por causa de sinusite. E eu nunca entendi muito o que era sinusite, e agora eu tô começando a ter, e eu acho que a minha sinusite é alérgica, só que eu nunca tive alergia. Na verdade mesmo, gente, eu nunca tive nada desses problemas respiratórios, tipo bronquite, sei lá, qual que mais tem? Bronquite, rinite, alérgica, essas coisas assim. Eu nunca tive essas coisas. Inclusive, eu tenho uma brincadeira que eu gosto de falar que isso é coisa de gente branca. Embora meu irmão tenha tido todos esses problemas também, meu irmão, assim, ele tem uma rinite e uma bronquite, assim, pesadíssima. Então, assim, quando ele começa, ele fica aquela coisa assim, ó, o dia inteiro. Só que eu tô nessa, assim, já faz uma semana, na verdade, que eu tô nisso. E eu não sei se é alérgico ou se eu passei por alguma virose, alguma coisa. Só que como eu não estou tendo nenhum outro sintoma, estou começando a crer que é algo alérgico. E tive uma sinusite tão fodida esses dias, no caso, de domingo para segunda, que mal consegui dormir. Olha que péssimo. E aí, eu fui pesquisar no Google o que diabos uma sinusite é. É uma condição na qual as cavidades ao redor das vias nasais inflamam. A sinusite aguda pode ser desencadeada por um resfriado ou por alergias e pode desaparecer por conta própria. A sinusite crônica dura até 8 semanas e pode ser causada por uma infecção ou por tumores. Vamos, né, torcer para que não seja um tumor. Gente, essa coisa de olhar no Google o que você tá sentindo é uma faca de dois gumes, porque a informação vem. Só que às vezes a informação ela vem tão, tão desregulada e tão não seletiva, tão, que às vezes ela te abate e você fica achando que você tem, sei lá, câncer. Mas tem até um desenho aqui de uma mulher que ela tá com as bolsinhas dos rostos, as bactérias no muco causa inflamações. Porque a gente tá com, resumidamente, meleca. A gente tá com meleca na cara. Meleca na cara, é isso. E aí, porra, é muito ruim isso. Porque toda hora que eu vou dormir, é uma coisa que eu acordo todo fodido, todo entupido, todo lascado. Que é isso, gente? Não. E olha, deixa eu falar com uma coisa aqui. Tenho tido dificuldades para dormir, coisa que eu não tinha tendo. É impressionante que eu tô nos 29 agora. Estou começando a entrar nos 30 e já estou sentindo aí coisas que nunca senti antes na minha vida. Não só no meu corpo, assim, mas na minha vida no geral. E eu vou começar a trazer para cá, pro podcast, essas observações que tenho trazido na minha vida. Mas uma delas, por exemplo, é que eu comecei a perceber que antes, pra mim, assim, vou dormir. Sempre gostei de dormir à tarde, né? Tem gente que abomina de dormir à tarde. Sempre gostei de dormir à tarde, tirar um sonecona, assim, ó, de 6 horas da tarde. Não 6 horas da tarde, de tirar uma soneca de 6 horas à tarde, entendeu? E dormir pra caramba. E aí nunca consegui dormir uma horinha, assim, meu sono sempre foi pesado e tal. Pra mim, eu preferia não dormir do que tirar uma soneca de uma hora, porque eu ia acordar meio, não dormi direito. Mas é uma coisa que eu com os 30 agora, tô começando a respeitar, admirar. Que às vezes eu viro, assim, pra minha Alexa aqui e eu falo pra ela. No caso, não é ela, né? Porque eu mudei a minha Alexa pra Echo, que é uma programação pra mudar o nome, e coloquei a voz dela no masculino. Por quê? Porque eu gosto de ser diferente. E aí, pedi pra ele. Normalmente, assim, quando eu quero tirar uma soneca e eu não posso dormir muito por causa do trabalho, aí, tipo assim, eu tenho uma horinha, assim, sabe? Aí eu peço pra ele me acordar. Então, assim, gente, usem a tecnologia a seu favor, entendeu? E aí, mas assim, voltando à coisa da soneca. Tirar uma sonequinha de uma hora, delícia demais. Nossa, revigora, entendeu? Olha, que sabor. Uma sonequinha de uma hora antigamente parecia nada. Hoje ela parece uma xícara de café, que eu não tomo, porque eu não gosto de café. Mas parece um energético que você toma, entendeu? Uma delícia, recomendo demais da conta, viu? Fica aí essa dica, que é você tirar uma soneca de uma hora quando você tiver com preguiça. Tá vendo? Já fiz a primeira catarrada aqui, hein? Voltando à sinusite aqui, gente, tem um negócio que eu sempre... Alergia. Porque vamos supor aqui que essa crise, né, de sinusite que eu tô tendo é alérgica. Tô com alergia ao quê? A pelo de cachorro? Do Presto? Porque assim, só o que esse cachorro soltou nos últimos 4 anos aqui dentro de casa foi pelo. Então assim, não é também como se agora meu nariz decidiu ter alergia a isso. Pelo amor de Deus. Poeira. Também acho que não é. Porque olha só, sinceramente, eu cresci vendo lugar empoeirado, brincava no sótão lá de casa cheio das poeira, nunca espirrava, nunca tinha essas coisas. Enquanto meu irmão, assim, se ele entrasse, ia morrer, assim. Nunca tive essas coisas, nunca espirrei, nunca tive... Não sei que alergia é essa. Pra mim, eu achava que era aquela coisa do tempo que algumas pessoas têm, que, ai, mudou a estação, aí as pessoas começam a espirrar, não sei o quê. Não tenho essas coisas também, nunca tive. E não sei o que é essa alergia, se for alérgico mesmo. Tô começando a achar que é um tumor, hein? Não, tô brincando. Tá repreendido. Mas, ó, eu acho que a gente vai adquirindo uma dessas coisas. Porque eu vou falar num dia desses que uma menina começou a... É isso, né? Tipo assim, eu não tinha intolerância à lactose. Eu adquiri a intolerância à lactose. Eu adquiri a intolerância à lactose com uns bem 18 anos, assim. E aí ela deu uma sumida, aí ela deu uma voltada. Ela é meio sazonal, assim. Por exemplo, eu nunca mais tive crise de intolerância. Que é tipo assim, quando eu tomava um sorvete e aí eu inchava igual um balão de tanto gás. Isso acontece às vezes ainda, mas não acontece mais. Acontece quando eu misturo café com leite e tomo. Aí é bomba, assim. Mas nunca mais aconteceu. E eu tô tomando aqui em casa agora, eu só tô comprando leite... Como que fala? Leite sem lactose, que já ajuda muito, assim. Só que, por exemplo, teve um dia que eu tava tomando não sei o que com leite zero lactose e só assim, e me deu mesmo assim. Então assim, às vezes, alguém me falou isso também, que às vezes você não tem uma intolerância à lactose. O leite tem tipo várias outras proteínas, sabe? Tem a whey protein, por exemplo. O whey protein é uma outra proteína do leite. Se você for alérgico a whey protein, você não pode ser marombeiro, por exemplo. Entendeu? Que é um problema aí muito, muito sério pra quem quer ser marombeiro. Enfim, é isso, gente. Muita coisa. Sinceramente, olha, eu estou cansado dessa meleca na minha cara. É isso que eu tenho pra dizer aqui. Estou exausto, não aguento mais. Eu quero poder respirar, sabe? Eu quero poder sentir o ar poluído de São Paulo entrando e saindo das minhas entranhas livremente, sabe? Sem eu ter vontade de espirrar o tempo inteiro. Nossa, que inferno. Ai, que ódio. Enfim, gente, tomando uma aguinha aqui. O Instagram lançou uma nova rede social, yay, chamada Threads. Ela tem exatamente a mesma dinâmica, a mesma lógica do Twitter. O Twitter que começou a ficar cada vez mais alvo de críticas quando o bilionário Elon Musk comprou essa rede social. E agora tem aí uma concorrente direta, que é a ferramenta nova do Instagram. O Threads foi muito criticado logo de início, porque muitas pessoas famosas começaram a adquirir e criar suas contas lá, que são diretamente atreladas às contas no Instagram, e começaram a falar como que aqui seja um lugar mais positivo, um lugar sem ódio. Gente, aí as pessoas ficaram tipo, nossa, que preguiça. Gente, vocês têm que se decidir. Vocês precisam... Primeira coisa, para com essa coisa de ter rede social de estimação. O Twitter é legal? Eu acho o Twitter legal. Mas assim, você sabe, o chorume do ser humano tá ali. Então, uma pessoa vem e falar assim, mano, que aqui... É tipo, porra, Telegram, gente... É cheio de grupo de deep web, coisa, tráfico de humano deve ter lá, gente. Então, assim, não vamos, não, entendeu? Então, assim, o Twitter, ele é, eu acho que uma coisa que bateu muito nas pessoas é que no Twitter as pessoas tinham uma personalidade. Como não tem essa atrelação direta ao Instagram, eu conheço muitos amigos, por exemplo, que o nome de usuário no Twitter, por exemplo, é completamente diferente do Instagram, né? Que é tipo essa coisa que usava, era mais um nickname, que era tipo pra você ter uma personalidade mais low profile e não relacionar isso com a sua vida, se alguém digita o seu nome no Google, entendeu? E não, a pessoa não encontrar você lá reclamando da sua chefe. E aí... Eu, como sempre tive uma pretensão de ser uma pessoa mais, né, mais pública, eu nunca tive dessas coisas, eu sempre relacionei as duas coisas, mesmo eu tendo aí esses dois nomes, né, sempre, e tendo adotado aí o Kianogo como uma persona, um segundo nome artístico aí. Mas, sempre coloquei tudo lá, sempre compartilhei da minha vida pessoal e compartilhei da minha vida profissional igualmente lá, né. Óbvio que tem coisas que a gente não vai ficar expondo aqui, porque eu não tenho 13 anos, né, igual certos amigos fazem. Fica a dica, mas eu acho importante a gente não ter... Olha, deixa eu falar aqui muito sinceramente, o Mark Zuckerberg, no caso, o Facebook, eles já sabem tudo sobre você. Não é você escrever um tweet falando que a sua mãe, ela te encheu o saco ontem, que isso vai ser exposição pra internet, tá bom? Agora, se o seu problema é exposição não para a rede social e sim para outras pessoas não ver... Gente, você tem como você fechar a sua conta. Fecha a sua conta e deixa lá te seguir só quem você gosta. Entendeu? Porque tem gente que não gosta do Twitter porque você fala... As pessoas falam, desabafam muito coisas que não precisam e não sei o quê. Ué, é só não fazer igual, gente. Eu, hein? Mas eu... E aí, assim, eu sou um usuário assíduo do Twitter, tá? Minha conta no Twitter tem 13 anos, gente. Pra vocês terem ideia que eu não sou novato no que eu tô falando. Eu brincava de Twitter já, ó, quando essa rede social era um neném. Quando a gente tinha só 190 caracteres, eu acho. E tinha um... que era que tinha quando o Twitter ficava fora do ar? Apareceu uma tela... Cara, não vou lembrar isso agora. Gente, mas é isso. Tipo, eu sou velho assim de Twitter. Eu tava lá. Eu estava na origem dessa rede social. E eu sempre gostei muito do Twitter. E eu acho que, quer ver quantos tweets eu tenho escritos aqui? Deixa eu ver. Eu acho que... E teve uma época que eu apaguei muitos. Mas não dá pra você apagar tudo. Ué, não mostra mais quantos tweets tem? Entendi, não mostra mais quantos tem. Acho que o Twitter tirou esse número. Vamos lá. Mas eu lembro que eu tinha... A última vez que eu contei, assim, eu tinha 80 mil tweets escritos. E a minha conta, eu estreiei no Twitter. em 2009. Então, assim, é muita coisa que eu já escrevi, que eu já coloquei ali. E que realmente, se existir uma inteligência artificial que queira compreender a minha personalidade a partir de tudo que eu já escrevi ali, eu acho massa. E eu acho legal também, porque é um tipo de legado também, né? Pensa aqui comigo, você tem, tipo, uma inteligência artificial, aí eu morri. Aí ela pega o meu Twitter e entende o meu jeito de falar, o meu jeito de escrever. Olha que louco. Parece que a Rita Lee, antes de nos deixar, ela deixou mais de 600 tweets escritos. Olha que massa isso. Então a gente vai ter tweets da Rita Lee originais, mesmo póstumos. Olha que interessante. E aí eu fico pensando assim, eu poderia muito ficar aqui só falando mal de inteligência artificial, mas eu vou ficar falando bem de rede social agora, tá? Eu acho legal o Threads, porque o Elon Musk é um bilionário bosta, comprou a porra do Twitter e ele fica tentando tirar onda. Em vez dele só comprar e ficar de boas e fazer do Twitter um lugar legal, não, tipo assim, ele começou a descombater as fake news. Ele começou a querer tirar, a fazer as pessoas terem que pagar e ficar jogando na sua tela coisa que você não quer. Coisa que acontece no Instagram também, mas e que provavelmente vai continuar acontecendo lá e em qualquer outra rede social. Mas, o Elon Musk, ele não sou, sabe? Ele não acho que quando a pessoa é bilionária, ela não tá nem aí, ela não se dá o trabalho nem de... Eu acho que o Elon Musk, ele nem tem uma equipe assim por trás. Ele, as coisas que o Elon Musk tuita sobre o Twitter, sobre a companhia que ele comprou, assim, tipo, ele tuita da casa dele, escovando os dentes, assim, sabe? Sem tá nem aí. Pra ele não faz diferença nenhuma. Tipo, é uma empresa que deve custar milhões, assim, e pra milhões e milhões, e pra ele não deve valer de bosta nenhuma. Mas eu acho que ele... Sabia que eu acho que ele quis comprar o Twitter só porque ele pensou assim... Cara, tá aí, eu sou um bilionário e eu não tenho uma rede social. Né? Porque, assim, os últimos bilionários aí, desde o início do... Principalmente a partir de 2003, 2005, todos surgiram ali no Vale do Silício, né? Foi o Mark Zuckerberg com o Facebook, etc. YouTube, Google. Não redes sociais, mas dentro desse rumo da internet. E a fortuna que o Elon Musk desenvolveu aí, não que ele tenha conseguido, porque ele, né, ele já nasceu muito rico. O pai dele era dono de uma jazida de diamante. Ele construiu aí em cima de uma companhia espacial, que é a SpaceX, que é muito interessante, aliás. Mas é isso, ele é um bilionário e extremamente capitalista, então esses avanços tecnológicos todos não vão estar atrelados a tornar a humanidade um lugar mais avançado tecnologicamente de maneira acessível. Não, é tudo a serviço do capitalismo. Então, você pode pagar? Não, se você não pode pagar, então não. Então é isso, assim. E aí, dentro desse lugar, quando eu começo a ver o capitalismo demais das coisas, me dá vontade, me dá preguiça. Então, às vezes, eu prefiro, realmente, assim... Para de fazer sentido você, brasileiro de classe média, entrar no Threads e falar mal do Threads pra defender o Twitter. Aí eu acho que você tá sendo burro, entendeu? Porque, beleza que você gosta mais do Twitter. Tudo bem. Você vai reclamar do Twitter no Threads, com a conta que você criou. Você vai continuar usando isso. Você entende o quanto isso é inútil? Tipo, ai, sinceramente. E aí, dentro disso, a gente chega no nosso... Nossa, hoje eu tô correndo, né? Eu acho que eu tô falando tão reclamativo, né? Que eu acho que... Mas o que eu tinha pra falar já no terceiro assunto... É sobre é sobre o Invasão Secreta, a nova série da Marvel aí, mais uma série chata da Marvel, que eu fui lá me dispor a ver o primeiro episódio. Achei o primeiro episódio que começa até de um jeito legal, interessante, mas aí uma ladainha sem fim. Um plot que não vai pra lugar nenhum. Aí desenvolve aí Emilia Clarke. Aí desenvolve um vilão que a gente não entende quem que ele é, do que ele é, do que ele faz, o que ele quer fazer. Aí vem o segundo episódio. Aí eu tanquei. Assisti o primeiro episódio, né? Já tava aqui assim, com preguiça dessa merda. Mas fui lá e assisti, por quê? Samuel Jackson, Emilia Clarke. Aí falei assim, porra, legal, bacana. Eita, a Maria Hill morreu, né? Eita, quer dizer, nem sei se ela morreu, nem consegui nem entender isso. Aí, vamos lá. Aí, beleza, terrorismo, né? Sempre tem um atentado terrorista grande assim, óbvio que não ia ser nos Estados Unidos, tinha que ser óbvio. Na Rússia, óbvio. Aí, segundo episódio. Segundo episódio, o segundo episódio, gente, eu já não sabia mais se eu tava vendo Invasão Secreta ou se eu tava vendo, o que eu tava vendo aquele ali mais, se tinha caído com um negócio no controle remoto, tinha mudado pra um filme da... Eu não sei mais o que estava acontecendo, porque a introdução foi tão grande, mas tão grande para aquele episódio começar antes da abertura. Aliás, a abertura de Invasão Secreta é gerada por inteligência artificial. Isso daí rendeu uma polêmica muito, 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 muito grande, embora eu tenha achado belíssima, assim, a abertura da série. Mas, enfim. Foi uma cena, assim, tão parada e tão sem graça pra introduzir, tipo assim, as motivações e o que levou esse vilão, que é o Gravik, a ser esse vilão da série agora. Que preguiça, meu Deus, não deu pra entender nada, chato, previsível, clichê. E podia ter sido 30 segundos de cena aquilo ali, mas não, tem 5 minutos aquela cena antes de começar o episódio. E enfim... insuportável, mas eu não consegui tancar mesmo. Eu dropei a série no meio, quando o primeiro episódio termina com um atentado terrorista ali na Rússia, tá? Já vou dar esse spoiler aqui. Aí o segundo episódio tem aquele coronel, o cara que é do exército americano e que tem uma armadura de Homem de Ferro, que é o que eu quero, o cara, o coronel lá, blá blá, sei lá o nome dele. E aí ele está numa mesa. Veja bem, ele está numa mesa onde ele está cercado de representantes de outras nações do mundo. Ai, gente, é sério, eu vou ter que falar sobre isso aqui com um pouco de seriedade, que é o seguinte: ele está sentado numa mesa e ele está sendo interrogado por outros representantes de outros mundos, dizendo: o agente Nick Fury foi avistado na Rússia. O que você pode me dizer sobre isso? E aí ele fala, meio estressado, meio arrogante, meio prepotente: eu não consigo, isso é uma teoria, eu não posso confiar nas fotos divulgadas pela Rússia. Já coloca aí um Estados Unidos versus Rússia aqui, sabe? Já coloca isso em xeque, tipo, questionando a capacidade da Rússia de falar a verdade, digamos assim. E aí ele é interrogado e falando assim: o que você acha do agente? O que você tem a dizer sobre por que Nick Fury estava nesse atentado terrorista? Aconteceu um atentado terrorista que eles não sabem a origem. Bombas explodiram no meio da capital de um país, e seja lá qual ele for. Tinha um agente militar seu, ou ele pelo menos foi visto, ok. Lá existe essa teoria. Você vai interrogar, e os Estados Unidos, eles dentro da série acham muito legal e cool colocar essa figura que está sendo interrogada, que no caso é esse personagem, o coronel, para virar para trás, para falar com uma outra pessoa e dizer a seguinte frase: se a Eslováquia revirar o olho de novo, eu vou vestir a minha armadura e vou socar a cara dela. Foi esse o momento que eu decidi deixar de assistir a série. E aí, gente, é uma coisa muito importante, do mesmo jeito que eu tava falando ali sobre, tem uma hora que você tem que prestar atenção e lembrar que quem tá por trás dessas empresas são bilionários, é a mesma coisa que você ficar consumindo umas coisas e perceber que, lembrar que essas séries são feitas nos Estados Unidos e que tem uma agenda extremamente imperialista americana e que você é um brasileiro, sabe? Tem umas coisas assim que você precisa acordar da sua vida, assim, sabe? E é inadmissível esse tipo de cena. É absurdo. E aí é do mesmo universo que tem super-heróis e que todas as vezes que tem que retratar alguém de origem russa ou alguém de origem é vilanizado, é demonizado, é colocado ainda com um espectro extremamente preconceituoso. Então assim, gente, sinceramente, não deu pra assistir, eu achei podre, eu achei muito, 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 muito ruim a série, eu achei pavoroso essa cena, assim, eu achei horrível essa cena, principalmente vindo de um personagem que, sei lá, que é tão legal, sabe, tipo, é um cara negro que tem uma alta patente ali no militar, nos Estados Unidos, um personagem que era, também nunca achei esse personagem também lá, essas coisas, não, tô forçando a barra aqui, era só um personagem legal. Aí me põe ele pra falar isso, tipo, ah, é uma prepotência, é um lugar de tipo assim, nossa, nós Estados Unidos somos tão incríveis e temos que passar por esse tipo de situação aqui protocolar, mas é só porque nós somos muito educados, só que hoje eu não estou com paciência. Parece isso, assim, sabe? E aí é revoltante. E aí, eu me lembro um pouco de uma conversa que eu tava tendo com uma amiga esses dias, que ela virou que o professor dela falou e falou que aquele filme Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton, é uma propaganda extremamente anticomunista. E aí, esse assunto começou porque um amigo meu virou e falou assim, eu odeio esse filme, porque Alice no País das Maravilhas não tem nada a ver com ser guerra entre Rainha Vermelha e Rainha Branca. E aí, gente, quando você para pensar, Nem o amigo que tinha falado isso tinha se ligado. E aí a minha amiga falou isso. E aí, mano, é muito isso. É uma agenda, é um filme que propaga uma ideia anticomunista ali. Tem um personagem que é o quase que um clichê, assim, colocar esse personagem que é um cara com um tapa-olho, com uma coisa meio militar e várias referências, não só de cor, assim, mas de texturas e de jeitos de falar e sotaques que se remetem à União Soviética, assim, que, sabe, gente, é bizarro, né? Do que adianta a gente consumir filme, do que adianta a gente consumir arte e a gente não identificar o que as pessoas que têm dinheiro ensocam dentro dessas histórias goela abaixo pra gente, sabe? Tipo, não adianta nada, não adianta nada você assistir os filmes do Oscar e saber as coisas e você não catar e não entender esse tipo de coisa, sabe? Tipo, ou pior, achar que não tem problema isso, sabe? Achar que, enfim, então é uma coisa assim que... Não tô falando também como se eu tivesse descoberto hoje que os Estados Unidos faz propaganda deles. Não, gente, pelo amor de Deus. Mas é que... Entendeu? Tem umas coisas que não dá, e aí é absolutamente tudo americano vai ter um pouco desse patriotismo, só que o patriotismo ele é muito acho que ele é muito mais fácil de identificar, tipo uma bandeira americana aparecendo o tempo todo, uma família feliz, blá blá blá, e não sei o que, uma família branca e cristã e não sei o que. Até aí, é tipo assim, ai, que chato, né, esse povo. Agora, quando você tá fazendo uma demonização ou uma alusão, assim, a povos, a outros povos do mundo e criando uma imagem negativa em cima deles, eu acho isso muito problemático, eu acho isso muito feio. E aí vão ter gente que vão falar que, ah, mas Invasão Secreta é justamente pra trazer essa reflexão sobre imigrantes e não sei o quê. Começou péssimo, então. O que quer falar de imigrante quando vai falar de outro país? Fala como se fosse... Que porra é essa? Sabe? Tipo... Não. Não mesmo. Aí, tipo, já percebeu que todos os heróis do MCU, todos os heróis, praticamente todos os heróis, são americanos ou britânicos? Tipo, a única personagem que tinha de origem, os dois únicos personagens que tinham de origem russa que a gente tinha no MCU, um morreu no mesmo filme que ele aparece, que é o Pietro. A outra, que é a Wanda, é uma doida, é uma malucona no filme. Aí depois ela é jogada nos Vingadores, aí ela vira uma heroína, ela ajuda um povo, ah, bacana, show. Aí depois ela vira vilã de novo. Aí depois ela tem um filme horrível em que ela é uma vilã tão caricata, tão podre, tão demonizante, assim, que é praticamente uma representação de diabo, assim. Gente, pelo amor de Deus, né? Ah, não. Enfim, gente, minhas reclamações dessa semana vão até aqui, porque eu também tô cansada. Já fiquei até nervosa aqui com esse podcast. Mas queria deixar pra vocês aqui. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários sobre esses filmes que eu falei. Ou sobre o Threads. Ou sobre sinusite. Se você tem também. Se você acha que a minha sinusite é alérgica. Se você acha que a minha sinusite é um tumor. Tá bom? Até semana que vem. E até semana que vem. É isso. Beijo. Tchau.